Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de outubro de 2016. O microfone, Eduardo Fell. Principais títulos da atualidade de suicidas do Estado Islâmico matam 11 pessoas no norte do Iraque. A África do Sul vai deixar Tribunal Penal Internacional. Poderoso terremoto abala a zona ocidental do Japão. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, na produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, tem vindo a aumentar substancialmente o número de pessoas deslocadas na sequência do conflito político-militar em Manica e que chegam aos 400 de acomodação criados para dar abrigo àqueles que fogem das zonas atingidas pela violência. André Batista tem mais pormenores.
O campo mais recente em Vanduz recebeu 1.016 deslocados de 11 zonas agora despovoadas pelo conflito, em duas semanas totalizando cerca de 6 mil pessoas nos abrigos de Mussouris, Condola e Barro, o que força que duas ou três mais famílias partilhem um espaço de 6 metros quadrados de uma tenda.
Nos 2016 estão a ficar dois por ter falta de tendas que estão um pouco faltas, a volta de 60 e tal tendas que estão a faltar. Aqui é problema de fome e água. Esse problema que estou a ver muito essencial nessas tendas.
Lamentou Rogério April, chefe de pavilhões do mais recém-criado centro de acomodação de Vanduz, que precisa de mais tendas e comida para atender os necessitados. Ronco de estômagos famintos e rostos pálidos denunciam a pobreza e fome em milhares de deslocados que recebem uma distribuição irregular de comida pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidade, que assiste os 4 centros de acomodação instalados na província de Manica.
Nós fugimos por causa do ataque lá. Outras pessoas tiveram que ser matadas, queimaram casa lá. E por isso nós chegamos de fugir. Depois, as tendas temos, sim. Mas aqui tem problema. Cada tenda tem duas pessoas. Homem e mulher, mas ficam dois. Comida está a faltar. Não temos nada. Nós estamos servidos para ir cortar a estaca. Não estamos recebendo nada.
Declarou Fátima Said, recém-chegada no campo de deslocados de Vanduz, com 7 filhos. Além da fome, Failete Xiringa, que fugiu com 10 membros da sua família de Xuala para Vanduz, relata os episódios de falta de água e os esforços para refrear os problemas de doenças hídricas no campo.
Fugiu de guerra. É por isso que fugimos para cá em Vanduz. Eu estou ajudando para dar cloro, para tomar bem água, né? Até aqui estamos de farda de água.
Entre lamentos de fome e miséria, Inácio Baere Mussouris quer o restabelecimento da paz em Moçambique.
Quer que totalmente a situação política e militar acabar, para nós podermos vivermos bem, livres nas nossas casas, porque estamos a sofrer. Agora, por isso que essa situação política e militar é precisa que sentar entre os dois presidentes, combinar, conversar e acabar.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. E continuamos em Moçambique, onde aquilo que muitos receavam já começa a ser visível nas instituições públicas. A crise financeira bateu com efeito à porta, já entrou dentro de algumas unidades do Sistema de Saúde Nacional. O William Mapote tem mais pormenores.
O Centro de Saúde da Machava, na periferia da cidade de Maputo, é disso o exemplo. E os funcionários, ainda que em condições de anonimato, já lançam um alerta.
Não tem combustível nas ambulâncias já há 2 dias. Não sei como é que vamos ver se transferir os doentes sem ambulância. Será que vamos transferir no carro pessoal? Não tem energia. A população que compra energia para o hospital não tem comida já há meses. Não tem material de limpeza para o hospital. Trabalha-se 24 horas sem comer. É possível?
Nas paredes daquela unidade sanitária, a nossa reportagem encontrou colado em letras garrafais pedidos aos utentes do hospital para ajudarem com a aquisição de energia elétrica, que já começa a faltar.
Sempre temos falta de energia, não porque avaria ou caso de eletricidade, não. Falta de fundo para poder comprar comprar a energia direta. Então, às vezes é na farmácia, não tem. Mesmo o laboratório fica, às vezes, sem energia. Aqui na maternidade, frequentemente isso acontece.
Os doentes internados também já começam a sentir os efeitos da crise e aos seus familiares são solicitados a levarem refeições para o hospital.
A senhora doutora vem me explicar, disse que não tem comida, não tem nada, não tem energia.
Desde a suspensão do apoio orçamental que os parceiros internacionais tinham prometido para o país, por conta das chamadas dívidas escondidas, Moçambique começou a sentir os efeitos da crise. O governo está a implementar medidas de austeridade que incluem cortes de subsídios e outras regalias, cuja manutenção podia comprometer o pagamento de salários dos próximos meses.
Se nós continuarmos a fazer horas extras que não controlamos, a gastar coisas que nós não controlamos, corremos o risco de chegarmos ao fim do ano e termos problema de salário.
Era Adriano Maliane, ministro da Economia e Finanças, explicando a situação à imprensa. A gravidade da situação financeira continua a ser pouco falada, pelo menos ao nível oficial, e as autoridades esforçam-se a dar uma imagem de estar tudo controlado. Contudo, ao nível de todas as instituições do Estado, há indicações claras de que a crise já é uma realidade. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. O contra-almirante da Guiné-Bissau, José Américo Bubu Natshutu, foi libertado pelas autoridades americanas. Ele estava preso aqui nos Estados Unidos desde abril de 2014 e encontra-se agora em Marrocos, a caminho de Bissau. Fontes diplomáticas disseram à Voz da América que Bubu Natshutu chega na madrugada de amanhã, 22 de outubro, a Bissau. Até agora não há qualquer pronunciamento das autoridades guineenses. Entretanto, no passado dia 5 de outubro, depois de conhecida a sentença de Natshutu pelo Tribunal de Nova Iorque a 4 anos de prisão, o primeiro-ministro Bassirou Diá lembrou que ele é um combatente pela liberdade da pátria e que é a responsabilidade do governo da Guiné-Bissau velar pelos seus cidadãos. Preso a 4 de abril de 2013, o antigo homem forte da Armada guineense, Natshutu, cumpriu 3 anos e 7 meses a sua pena de 4 anos. Foi libertado por bom comportamento, como pediu o seu advogado. Ainda sobre a Guiné-Bissau, o Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu ao presidente guineense que proceda à nomeação do primeiro-ministro consensual o mais cedo possível. Os membros expressaram apoio ao consenso alcançado no processo de nomeação de um novo primeiro-ministro e na formação de um governo inclusivo, disse aquele órgão num comunicado ontem emitido depois de uma reunião à porta fechada em que esteve presente o representante especial do secretário-geral e líder do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, Modibo Ibrahim Touré. Também ontem, antes de partir para Cabo Verde, o presidente da Guiné-Bissau disse que vai anunciar na próxima semana o primeiro-ministro que vai formar o governo inclusivo. Passagem agora aqui nesta emissão em português da Voz da América para o Brasil, onde o ex-deputado Eduardo Cunha, antigo presidente da Câmara Federal, preso preventivamente pela Operação Lava Jato, uma operação anticorrupção, já afirmou que não tem interesse numa eventual delação premiada. Patrick Vaz explica mais detalhes.
O cientista político Malco Camargos avalia que a delação do ex-presidente da Câmara Federal não é mais importante do que as confissões dos empreiteiros, donos das construtoras envolvidas na Operação Lava Jato.
A delação da Odebrecht, a delação das pessoas da OAS, dos empreiteiros que lidam com políticos em diferentes esferas e lidam também com diferentes partidos, é muito mais capaz de produzir resultado que leve de fato à punição de alguns desses parlamentares, desses políticos, do que de apenas um parlamentar. Sendo assim, eu acho que talvez ele entre para a história, então, por dois motivos. Como alguém que demorou muito a pagar pelos seus pecados. E segundo, por quem foi o responsável pelo encaminhamento do processo de impeachment da presidente Dilma.
Malco Camargos também chama a atenção para o envolvimento da família de Eduardo Cunha na política.
Família de Eduardo Cunha é muito ligada à política, né? A sua filha cuidou da campanha própria dele à presidente da Câmara, sua filha também foi responsável por fazer as campanhas de alguns parlamentares que obtiveram êxito nos seus mandatos. E certamente a Cláudia, por ser uma jornalista, tem informação que será importante para o andamento dos processos que a Lava Jato vem investigando.
As informações divulgadas pela Justiça de que Eduardo Cunha estaria atrapalhando de alguma forma as investigações e que poderia fugir para outro país, uma vez que tem dupla cidadania, brasileira e italiana, podem dificultar o trabalho da defesa dele, que vai solicitar um habeas corpus. Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, muitos analistas dizem que a campanha eleitoral para as presidenciais, opondo a democrata Hillary Clinton ao republicano Donald Trump, atingiu um nível de rancor jamais visto. Durante grande parte da campanha, as atenções estiveram viradas para os comentários feitos por Trump acerca de mulheres, sexo, raça e fraude eleitoral. Os críticos chamaram-lhe racista e machista, os seus defensores negam as acusações e dizem que tudo não passa de uma maquinação da imprensa. Uma organização que segue de perto o discurso político é o Southern Poverty Law Center, que tem vindo a lutar contra a discriminação nos Estados Unidos nos últimos 45 anos. Mark Potok, daquela organização, descreve o atual clima político como incrível e culpa Trump por causa disso.
Donald Trump has created a situation in which white supremacist and allied groups are absolutely thrilled. They feel that they have the best candidate they've
seen. Donald Trump, disse Potok, criou uma situação que faz as delícias dos supremacistas brancos e dos grupos seus aliados. Eles acham que têm o melhor candidato desde 1968, quando George Wallace concorreu à presidência numa base segregacionista. Wallace fez 4 mandatos como governador do Alabama, candidatou-se a presidente e perdeu. Potok diz que os mesmos grupos que o apoiaram apostam agora em Trump.
Donald Trump has in effect taken the lid off of Pandora's box and allowed a political space, helped to create a political space where these kinds of things, the idea that America is a white man's country.
Trump, disse Potok, abriu a caixa de Pandora e ajudou a criar um espaço político onde é defendida a ideia de que a América é um país para brancos. Potok diz que Trump agrada a muitos americanos que acreditam terem sido marginalizados e acham que Trump apenas diz aquilo que pensa na realidade.
I think the supporters of Donald Trump, by and large, are angry, older, working-class white people. These are people who feel that the elites are doing them in. That the elites
acho que os apoiantes de Trump são, na sua maior parte, pessoas mais velhas da classe trabalhadora, pessoas que acham que as elites as atraiçoaram. Paralelamente, acham que os imigrantes latino-americanos e muçulmanos estão a tirar-lhes os lugares. Potok salienta que não ouviu retórica semelhante por parte da campanha de Clinton. Ele acrescenta ainda que se verificou um aumento constante dos grupos extremistas nos Estados Unidos desde 2008, quando Barack Obama foi eleito presidente. Disse também que pensa que esses grupos vão continuar a proliferar independentemente de quem ganhar as eleições de 8 de novembro próximo. As relações com a Rússia estão a desempenhar um papel surpreendente na campanha para as eleições presidenciais americanas de 2016. O governo americano acusou formalmente Moscovo de levar a cabo ataques cibernéticos contra a Comissão Nacional do Partido Democrático para influenciar as eleições a favor do candidato republicano Donald Trump. O presidente russo Vladimir Putin nega qualquer envolvimento. A candidata democrata Hillary Clinton tem também um ponto de vista bastante diferente do de Donald Trump relativamente à política externa russa. Nos últimos 2 anos, a Rússia adotou uma política externa mais agressiva. Primeiro, com a tomada da Crimeia e o apoio aos separatistas da Ucrânia. Depois, com a sua intervenção na Síria, a favor do regime de Bashar al-Assad. As ações de Moscovo têm sido tema frequente nos debates e comícios presidenciais deste ano. A democrata Hillary Clinton mostrou-se firme.
I want to emphasize that what is at stake here is the ambitions and the aggressiveness of Russia. Russia has decided that it's all in Syria.
Quero salientar que o que está aqui em jogo são as ambições e a agressividade da Rússia. A Rússia decidiu entrar em força na Síria e decidiram quem querem ver tornar-se presidente dos Estados Unidos. E não sou eu.
Segundo o analista Thomas Wright, da Brookings Institution, a antipatia é mútua.
Putin blames Secretary Clinton for the protests against his return to power in 2012. He thinks the
Putin
United States,
culpa Clinton pelos protestos contra o seu regresso ao poder em 2012, disse Wright. Ele pensa que os Estados Unidos e, particularmente, o Departamento de Estado estão por detrás disso. Por seu lado, Donald Trump achou por bem atenuar os seus anteriores comentários positivos sobre Putin.
I don't love, I don't hate. We'll see how it works. We'll see. Maybe we'll have a good relationship. Maybe we'll have a horrible relationship.
Não o adoro nem o odeio, disse Trump. Vamos ver como as coisas correm. Talvez tenhamos um bom relacionamento, talvez tenhamos um mau relacionamento, talvez no meio termo. Para a campanha de Clinton, a piratagem cibernética dos e-mails da sua campanha são a prova de que Putin quer que Trump seja o próximo presidente americano. Já a campanha de Trump afirma que os eleitores deviam sim dar mais atenção ao conteúdo potencialmente incriminador dos e-mails, em vez de estarem preocupados sobre a identidade de quem os pôs a circular. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, de visita a Pequim, está a realinhar-se politicamente com a China e a procurar apoio económico para o seu país. A visita inclui promessas de cortar os laços militares e económicos com os Estados Unidos, mas muitas pessoas preferem manter a aliança com os Estados Unidos, pois não confiam na China. Paulo Oliveira.
Apesar das declarações do presidente Duterte de que tenciona distanciar-se dos Estados Unidos e juntar-se à China e mesmo à Rússia, a maioria dos seus compatriotas estão céticos. Inquéritos e entrevistas indicam que a maioria dos filipinos apoiam a assistência militar dos Estados Unidos, apesar dos comentários anti-americanos do seu novo presidente, e estão preocupados sobre a proposta de uma aliança com uma China à luz das disputas territoriais. Uma nova sondagem por uma instituição filipina de pesquisa apresenta o índice mais alto de confiança para com os Estados Unidos, a antiga potência colonial do país. As pessoas referem desejar ajuda de Washington para resistir aos rebeldes muçulmanos, bem como aos navios chineses em águas ao largo das costas das Filipinas. Kirk Nagak, de 27 anos de idade, encontra-se à procura de emprego.
It's good that we use American aid.
É bom que utilizamos a ajuda americana nas Filipinas, mas não sei se o presidente o vai permitir. Mas isso não é, para mim, um problema. Não sei se necessitamos da China, porque os Estados Unidos ajudam as Filipinas. A instituição que realizou o inquérito refere que 76% dos filipinos têm muita confiança nos Estados Unidos e apenas 22% têm o mesmo nível de confiança na China. Mas Duterte precisa que os exercícios militares com os Estados Unidos efetuados este mês foram os últimos. Pediu, aliás, aos conselheiros dos Estados Unidos para deixarem de ajudar as forças filipinas no combate contra os rebeldes muçulmanos. Os filipinos afirmam-se desconfiados da China devido à reivindicação no mar do sul da China que entra pelas águas que Manila considera suas. António Ledesma é o arcebispo de Oro. Penso que teremos preocupação com a intrusão da China nas ilhas das Filipinas, por isso há um fator de relacionamento com a China. Algumas pessoas estão preparadas para dar à China o benefício da dúvida. Notam que a China tem a reputação de investir nos países em desenvolvimento. Um economista observando a visita de Duterte a Pequim considera que a China pode oferecer turismo e o financiamento de infraestrutura, mas alerta para os custos políticos que possa implicar.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a emitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui na capital americana. A África do Sul quer deixar o Tribunal Penal Internacional. Já avisou as Nações Unidas dessa sua intenção. O nosso colega Álvaro Ludger Andrade com mais pormenores sobre este tema.
A República da África do Sul retira-se, anunciou a ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros, Maitende Kwan Mashambane, que garantiu ser uma decisão que terá efeito dentro de um ano, a contar da data de recepção da carta pelo secretário-geral das Nações Unidas. Na missiva, a África do Sul considera que as suas obrigações relativamente à resolução pacífica de conflitos são por vezes incompatíveis com a interpretação dada pelo Tribunal Penal Internacional. Agora, o governo sul-africano levará ao Parlamento um projeto de lei para revogar todas as leis aprovadas para aplicar no país o Tratado de Roma. No ano passado, o governo sul-africano teve um diferendo com o TPI quando autorizou o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, a visitar o país para uma cimeira da União Africana, apesar de o chefe de Estado enfrentar um mandado de captura do tribunal, alegando que Bashir tinha imunidade como presidente de um Estado-membro. A organização Human Rights Watch emitiu já um comunicado a condenar a decisão na medida em que diz mostra um alarmante desrespeito pela justiça por parte de um país já muito visto como um líder global na responsabilização em nome das vítimas dos crimes mais graves. Por seu lado, a Amnistia Internacional afirmou que a decisão revela uma profunda traição de milhões de vítimas em todo o mundo.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir em português a partir de Washington. E como habitualmente, amigo ouvinte, temos de seguir aqui no estúdio o nosso colega João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva vamos começar hoje com o futebol africano. No domingo, no Egito, Mamelodi Sundowns da África do Sul poderá sagrar-se campeão africano de futebol pela primeira vez. E em teoria isso está muito facilitado, pois na primeira mão em Pretória, Mamelodi, Bafana Bastile, ganhou por 3-0. O Zamalek, contudo, ainda não se deu por vencido, pediu a presença em massa dos seus adeptos e, segundo notícias, tem havido grande procura de bilhetes. Os adeptos organizaram uma pequena manifestação de apoio aos seus jogadores com cartazes a afirmarem sim, podemos. Nesta competição, contudo, o Zamalek já perdeu 3 vezes com o Mamelodi Sundowns. Na fase de grupos, perdeu em Pretória e em casa. O treinador do Mamelodi, Pitso Mosimane, afirmou que os adeptos do Zamalek têm estado a enviar mensagens de intimidação e mesmo ameaças aos jogadores sul-africanos através das redes sociais, mas mostrou-se confiante que 3-0 são o suficiente para se sagrar campeão em jogo, $1,5 milhão e o direito a participar no Campeonato do Mundo de Clubes no Japão, em dezembro. Vamos agora falar do futebol europeu. Ontem, jogos da Liga Europa, uma equipa portuguesa em ação, o Sporting de Braga, foi à Turquia empatar com o Konyaspor a 1 golo. No outro jogo desse grupo, Shakhtar Donetsk deu cabazada, 5 batatas na capoeira do Gent da Bélgica. E Shakhtar está isolado no topo com 9 pontos, seguido do Gent com 4, Braga tem 2, Konyaspor com 1. Portanto, Braga ainda com uma chance de poder ficar em segundo lugar, quem sabe. Manchester United bateu o Fenerbahçe da Turquia por 4-1 num jogo do Grupo A. Mantém-se no topo, com 6 pontos, os mesmos que o Feyenoord, que bateu o Zorya Luhansk da Ucrânia por 1-0. No Grupo E, um jogo com muitos golos, Roma empatou com o Áustria a 3 golos, esteve a ganhar por 3-1. Os dois estão no topo do grupo com 5 pontos cada, perseguidos pelo Astra da Roménia com 3. Astra foi à República Checa bater o Plzeň por 2-1. Francesco Totti, de 40 anos de idade, fez o seu 100º jogo numa competição europeia e jogou os 90 minutos pelo Roma o velhote Madala Totti, com pernas ainda para correr e andar.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E tempo agora aqui na Voz da América para as principais notícias. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por dois ataques suicidas hoje na cidade de Kirkuk, no norte do Iraque, e que saudaram pela morte de 32 pessoas, entre as quais 12 militantes daquela organização. O primeiro dos ataques foi levado a cabo contra um estaleiro de construção de uma empresa iraniana na localidade de Dibis. O segundo ataque foi efetuado contra uma esquadra da polícia. O secretário americano da Defesa, Ash Carter, encontrou-se hoje com o presidente turco Recep Erdogan para debater modos de melhorar a cooperação bilateral na luta contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. A visita de Carter a Ankara verifica-se no momento em que os Estados Unidos estão preocupados com a tensão entre a Turquia e o Iraque em torno das operações para retomar a cidade de Mosul. A Turquia pretende desempenhar um papel mais importante na tomada da segunda maior cidade iraquiana, mas o governo de Bagdad opõe-se a um envolvimento militar turco nessas operações. O governo da África do Sul anunciou ontem que decidiu abandonar o Tribunal Penal Internacional. Para o efeito, enviou uma carta à Organização das Nações Unidas. A República da África do Sul retira-se, disse a ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros, que garantiu ser uma decisão que terá efeito dentro de um ano, a contar da data da recepção da carta pelo secretário-geral da ONU. Na referida missiva, a África do Sul considera que as suas obrigações relativamente à resolução pacífica de conflitos são por vezes incompatíveis com a interpretação dada pelo Tribunal Penal Internacional. A organização Human Rights Watch já reagiu entretanto e emitiu um comunicado condenando a decisão, na medida em que, segundo a organização, mostra um alarmante desrespeito pela justiça por parte de um país há muito visto como um líder global na responsabilização em nome das vítimas dos crimes mais graves. Elementos dos serviços de segurança de Estado congoleses mataram, queimaram, espancaram até à morte pelo menos 48 civis e utilizaram grupos de rufiões para atacar os protestos do mês passado contra a prorrogação do mandato do presidente Joseph Kabila. A informação foi divulgada pelas Nações Unidas, refere que os dois dias de violência na capital, incluindo ainda a morte de 4 agentes da polícia mortos pelos manifestantes e um outro civil, foi mais elevada do que durante o processo eleitoral de 2011. O governo desmentiu na semana passada que as forças de segurança dispararam contra os manifestantes que as autoridades consideravam estavam em rebelião armada. E por último, uma notícia relativa à Guiné-Bissau. O contra-almirante guineense José Américo Bugnatsuto foi libertado pelas autoridades americanas. Ele estava preso nos Estados Unidos desde abril de 2014, encontra-se em Marrocos, vai a caminho de Bissau. Fontes diplomáticas disseram à Voz da América que Natsuto chega na madrugada de amanhã, 22, a Bissau. Até agora não há qualquer pronunciamento das autoridades guineenses. Preso a 4 de abril de 2013, o antigo homem forte da Armada guineense cumpriu 3 anos e 7 meses a sua pena de 4 anos, e foi libertado agora por bom comportamento, tal como pediu o seu advogado. Tempo ainda aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América para os títulos dos jornais desta sexta-feira, dia 21 de outubro. O Washington Post, publicado aqui na capital, afirma escalada na batalha por Mosul, referindo-se, portanto, ao avanço das forças iraquianas e curdas em direção à segunda cidade iraquiana. Quanto ao New York Times, afirma, curdos abrem nova frente contra o Estado Islâmico em Mosul. E, por último, o USA Today afirma que as ações da empresa Microsoft bateram um novo recorde. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14 horas 39 segundos aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura de 26 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia, o Estado Islâmico reivindicou o ataque contra a cidade iraquiana de Kirkuk. A África do Sul anunciou o abandono do Tribunal Penal Internacional. 21 de outubro de 2016, hoje é sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Boa noite uma vez mais. O contra-almirante guineense José Américo Bubu Nachute foi libertado pelas autoridades dos Estados Unidos, onde estava preso desde abril de 2014, e encontra-se em Marrocos, isto a caminho de Bissau. Fontes diplomáticas indicaram à Voz da América que Bubu Nachute chega na madrugada de amanhã, dia 22, a Bissau. Até agora não há qualquer pronunciamento das autoridades guineenses. Entretanto, no passado dia 5 de outubro, depois de conhecida a sentença de Bubu Nachute pelo Tribunal de Nova Iorque a 4 anos de prisão, o primeiro-ministro Bassirou Dia lembrou que ele é um combatente pela liberdade da pátria e que é a responsabilidade do governo da Guiné-Bissau velar pelos seus cidadãos. Preso a 4 de abril de 2013, o antigo homem forte da Armada Guineense, Nachute, cumpriu 3 anos e 7 meses da pena de 4 anos e foi libertado por bom comportamento, como pediu o seu advogado. Ainda sobre a Guiné-Bissau, o Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu ao presidente da Guiné-Bissau que proceda à nomeação do primeiro-ministro consensual o mais cedo possível. Os membros expressaram apoio ao consenso alcançado no processo de nomeação do novo primeiro-ministro e na formação de um governo inclusivo, disse o órgão num comunicado emitido ontem, depois de uma reunião à porta fechada, em que esteve presente o representante especial do secretário-geral e líder do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, Modibo Ibrahim Touré. Também ontem, antes de partir para Cabo Verde, o presidente da Guiné-Bissau disse que vai anunciar na próxima semana o primeiro-ministro que vai formar o governo inclusivo. Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Vamos para Moçambique, onde aumentou substancialmente o número de pessoas deslocadas na sequência do conflito político-militar em Manica e que chegam aos 400 de acomodação criados para dar abrigo àqueles que fogem das zonas atingidas pela violência. Detalhes aqui com o André Batista.
O campo mais recente em Vanduze recebeu 1.016 deslocados de 11 zonas agora despovoadas pelo conflito, em 2 semanas totalizando cerca de 6 mil pessoas nos abrigos de Mussouris, Condola e Barro, o que força que 2 ou 3 mais famílias partilham um espaço de 6 metros quadrados de uma tenda.
Nos 2016 só ficar dois por ter falta de tendas, tendas que estão um pouco faltas, a volta de 60 e tal tendas que estão a faltar. Aqui é problema de fome e água. Esse problema que estou a ver muito essencial nessas tendas.
Lamentou Rogério April, chefe de pavilhões do mais recém-criado centro de acomodação de Vanduze, que precisa de mais tendas e comida para atender os necessitados. Ronco de estômagos famintos e rostos pálidos denunciam a pobreza e fome em milhares de deslocados que recebem uma distribuição irregular de comida pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidade, que assiste os 4 centros de acomodação instalados na província de Manica.
Nós fugimos por causa do ataque lá. Outras pessoas tiveram que ser matadas, queimaram casa lá, e por isso nós chegamos de fugir. Depois, as tendas temos, sim, mas aqui tem problema, cada tenda tem duas pessoas, homem e mulher, mas ficam dois. Comida está a faltar, não temos nada, nós estamos servidos para cortar a estaca, não estamos recebendo nada.
Declarou Fátima Said, recém-chegada no campo de deslocados de Vanduz, com 7 filhos. Além da fome, Failete Xiringa, que fugiu com 10 membros da sua família de Xuala para Vanduz, relata os episódios de falta de água e os esforços para refrear os problemas de doenças hídricas no campo.
Fugiu de guerra. É por isso que fugimos para cá em Vanduz. Eu estou ajudando para dar cloro, para tomar bem água, né? Até aqui estamos de farda de água.
Entre lamentos de fome e miséria, Inácio Baere Mussouris quer o restabelecimento da paz em Moçambique.
Quer que totalmente a situação política e militar acabar, para nós podermos vivermos bem, livre nas nossas casas, porque estamos a sofrer. Agora, por isso que essa situação política e militar é precisa que sentar entre os dois presidentes, combinar, conversar e acabar.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Espaço agora para a economia. Convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
A multinacional americana ExxonMobil vai ser parceira na exploração de gás natural da Área 4 da Bacia do Rovuma, revelou o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos de Moçambique, Omar Mita. A Área 4 da Bacia do Rovuma é neste momento operada pela italiana Eni, em parceria com a moçambicana ENH, a sul-coreana Cogás e a portuguesa Galp. Omar Mita classificou a entrada da ExxonMobil no mercado como um grande ganho, sobretudo devido à experiência daquela companhia no mercado mundial de produção e distribuição de gás natural. A bacia do Rovuma é mais importante em termos de reservas de gás até agora descobertas em Moçambique, representando cerca de 180 trilhões de pés cúbicos de gás. Uma parte destas reservas está na Área 1, operada pela Anadarko. A exploração destes recursos, conforme os planos atualmente definidos, poderá colocar Moçambique entre os 3 maiores produtores mundiais de gás natural. Em Moçambique, a reabilitação das centrais elétricas de Chicamba e Mavuzi ficará concluída até ao final do ano, garantindo assim o aumento e a estabilidade da energia fornecida às províncias de Manica e de Sofala. Dos 7 grupos geradores das centrais, 5 já foram recuperados e destes, 3 já operam plenamente, estando previsto o fim dos trabalhos no próximo mês de dezembro. As obras para a reabilitação das duas centrais, avaliadas em cerca de 120 milhões de dólares, foram iniciadas em 2013. Com a conclusão dos trabalhos, as duas centrais vão permitir um acréscimo de aproximadamente 20 megawatts de energia nas barragens de Chicamba, em Manica, e na de Mavuzi, em Sussudenga, em Sofala. A barragem de Mavuzi foi construída nos anos 1950 e uma década depois foi edificada a de Chicamba, levando a que os geradores instalados estejam completamente ultrapassados devido à sua antiguidade. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,08 dólares, a libra estava cotada a 1,22 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Tu nunca viste um homem subitamente triste,
ao descobrir um tesouro ou paraíso. Ou alguém com dor no peito e um gume encostado ao coração, cuspindo riso pela boca. Entretanto, ensino-te os caminhos que não passam pela porta de ninguém e dizes que sou louco.
Didática inconseguida, dito por Mayra de La Salette, de Armênio Vieira, cabo-verdiano que lança hoje na Cidade da Praia o livro Silvênios, Antologia Poética. A obra é apresentada pelo presidente daquele país, Jorge Carlos Fonseca.
Eu creio que um poema que está na contracapa do livro, que é uma edição, de mais uma edição de Rosa Porcelana, Arte Poética, que diz, introduz métrica nos teoremas, faz da geometria um livro de poemas e, por fim, com a tinta vermelha do pulso, inscreve na abertura do teu canto. É pela metaforização do discurso que se salva o pensamento. Isto é uma espécie de, digamos, critério geral norteador do que para Arménio é poesia. Não quer dizer que ele não seja ou não tenha sido, talvez pelos anos, um poeta interveniente que cuidou, poeticamente falando, de temas sociais, temas políticos, tem a ver com o Cabo Verde, com a autonomia do país, com a ânsia das liberdades, mas também o Armênio Vieira é um poeta universalista, que, por exemplo, com sarcasmo, com uma ironia aguda, por vezes nos fala da filosofia, nos fala do amor, nos fala da paixão, no fundo da humanidade. Basta dar-lhe para terminar talvez uma ideia, que um poema ele diz que ser poeta, o poeta é um fingidor, um pedreiro muito lido, calceteiro dolorido, cujas pedras são pedaços que ele arranca dos penhascos de uma alma nua e sua e da alma de outros poetas. Um poeta e seu canto, arpeólica, sons de louco, e por aí adiante. Arménio, portanto, quer dizer, é difícil de, lendo estes poemas, de catalogá-lo numa escola estética ou poética.
Jorge Carlos Fonseca, presidente de Cabo Verde, apresentando o Silvênios, Antologia Poética de Armênio Vieira, vencedor do Prémio Camões em 2009, o maior da literatura em português. Este livro é publicado pela Rosa de Porcelana, de Felinto Elísio, que faz o argumento da sua relevância na literatura do arquipélago.
O primeiro motivo, por ser o décimo livro deste autor, não é? E o segundo motivo, ele vem fazer uma antologia dos próprios poemas ao longo de uma carreira de 40 anos, desde o aparecimento do seu alter ego, ou, se quisermos, o seu pseudônimo, Silvênios. Portanto, de um olhar de Silvênios, ele vem fazer uma centena e meia de poemas, entre mais de 600, e faz uma antologia. E o terceiro grande motivo é que estes poemas selecionados vão claramente marcar uma nova fase em termos de linguagem, em termos de postura da poesia moderna cabo-verdiana. Armênio, que começou como um dos escritores da geração dos nacionalistas cabo-verdianos, no período pré-independência e também no período pós-independência, há 40, 50 anos, e marca agora, na idade que tem, marca-se como um dos poetas mais modernos de toda a história da literatura cabo-verdiana, e é claramente com esta literatura, com este texto, que o Armênio vai se afirmar a nível global.
Felinto Elísio diz que o livro de Armênio Vieira sai numa altura em que o mercado livreiro cabo-verdiano é mais de qualidade do que de quantidade, mas também de desafios.
Bom, o mercado livreiro em Cabo Verde, podemos perspectivá-lo mais de uma perspectiva de qualidade do que de quantidade. Cabo Verde é um país pequeno, qualquer atividade industrial ou comercial, ainda que do ponto de vista das artes, tem baixa escala. Daí que temos que encarar o mercado cabo-verdiano como um nicho. E é um nicho interessante, de gente que consome alguma literatura e também poesia, o que em qualquer parte do mundo a poesia não é não é dos elementos que mais vende da perspectiva comercial, mas em Cabo Verde, nós, dimensionando o livro numa escala baixa, temos sempre sucesso com autores como Arménio. Entretanto, acreditamos que neste momento haja necessidade de um esforço político em prol da leitura pública, em prol da perspectiva educativa, na perspectiva de subsídios de edições, na perspectiva de fomento de novas livrarias e de circulação de livros. Claro que é país novo, país que tem várias outras prioridades, mas já é tempo, e Cabo Verde tem-se pautado e marcado por ter alguma excelência cultural e literária, já é tempo de se apostar mais para que possamos, nós operadores e também cultores da cultura, apostarmos mais a promover literatura e, em particular, a poesia.
É recorrente ouvir pessoas a comentarem que os jovens leem pouco. Qual é que é o seu comentário em relação à poesia, em relação aos nomes de Cabo Verde em particular?
E naturalmente, que quando vemos a vasta massa juvenil, temos sempre a tendência de achar que leem pouco e que é preciso fazer mais. Portanto, este é o desafio que todos temos, porque um dos fatores de desenvolvimento é a leitura para o cidadão, uma cidadania também capaz de ler. E nós acreditamos nisso, achamos que Cabo Verde, apesar de imensas dificuldades e condicionalismos, tem condições de investir fortemente e ganhar em criar a cidadania que lê. E por isso nós também, alguns de nós, operadores privados e estetas, e apostamos nisso.
A circulação do livro cabo-verdiano em Portugal deve estar garantido, mas que tal também ao nível dos que falam a língua portuguesa?
Sim, isto tem que ser toda uma política pública a nível da CPLP. Nós, enquanto editora, enquanto Rosa de Porcelana, já temos alguma distribuição e já por Angola, por Macau, em Portugal e em Cabo Verde. Claro que temos um grande objetivo, que é o Brasil, que deve ser sempre um mercado a perseguir por qualquer operador que pense e produza em língua portuguesa, mas é todo um trabalho a construir, é todo um caminho a fazer-se, e só que precisamos que as autoridades dos nossos países, de uma perspectiva bilateral ou multilateral, ou mesmo isoladamente, apostem mais num mercado maior que extravase o país, seja toda a comunidade de língua portuguesa, seja países e comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, que possuem um grande mercado.
A pouca tradução. Este é um desafio também para escritores, poetas grandes como o Vieira.
Claro, claro que sim. Aliás, neste momento, Vieira chegando ao décimo livro, um dos aspectos, um dos desafios que se tem enquanto editora, enquanto autor que ele é saltar também para além da língua portuguesa, abrindo mais caminhos. E isso é extremamente importante, sobretudo neste momento, as línguas francesas e inglesas, ou exatamente inglesa e francesa, e também, porque não, o mandarim. Nós, enquanto editor, um dos nossos próximos projetos é trazer um poeta chinês que escreve em mandarim para a língua portuguesa. Nós temos também, neste momento, um projeto de levar o poeta Agostinho Neto de Angola para o mandarim, e que será um projeto de 2017. Já acertamos este projeto com a Fundação Agostinho Neto, e é saltar para as outras línguas, línguas maiores e em termos de dimensão, línguas globais, como o inglês, o mandarim e o francês, que é o nosso próximo desafio e a próxima fronteira de todos os editores e autores de língua portuguesa.
Filinto Elísio e o novo livro de Armênio Vieira, poeta cabo-verdiano. Cabo Verde, também de Paulino Vieira. Foi Artes com Amâncio Miguel.
Volta a merecer, se beleza até trazer inspiração. Esse povo a que mais tudo belo horizonte, enfeitado com bom pôr do sol, ou o arquismo vem estacar. Se não do tempo, morna e morna dedicar, quanto morna que volta a merecer. Beleza até trazer inspiração. Esse povo é beleza que mais cura um belo horizonte, enfeitado com um bom pôr do sol, ou o artismo vestador. A mim já queria ser poeta, vão fazer um mar de poesia, vão comparar. Esse povo é com natureza, parece-me mais, nem lua cheia, nem sol brilhante, nem noite serena, está a comparar com formosura e vivo corpo. A mim já queria ser poeta, vão fazer o mar de poesia, vão comparar. Esse povo é com natureza, parece-me mais. Nem sol brilhante, nem luz serena, se dá comparar com formosura de meu corpo. Com minha mansa de olhos meigos, sem maldade, pouco alto formoso, mas sem vaidade, torna que esse meu sorriso inocente. Sorriso doce que dá despertar, que é ambição. Mesmo que for debaixo de humilhação, querer conquistar o meu coração. Com minha mansa de olhos meigos, sem maldade, com corpo formoso, mas sem vaidade, dar na que esse meu sorriso inocente. Sorriso doce que está a despertar, que é ambição. Mesmo que for debaixo de humilhação, querer conquistar o meu coração. A mim já queria ser poeta, vão fazer um mar de poesia, vão comparar. Esse bobo aliança com natureza, parece-me nem mar, nem lua cheia, nem sol brilhante, nem noite serena, está a comparar com formosura e o corpo. A mim já queria ser poeta, vão fazer um mar de poesia, vão comparar. Esse povo aliança com natureza, parece-me nem mar, nem lua cheia, nem sol brilhante, nem luz serena, está a comparar com formosura de meu corpo. A mim já queria ser poeta, vão fazer um mar de poesia, vão comparar. Esse bobo aliança com natureza, parece-me nem mar, nem lua cheia, nem sol brilhante, nem noite serena, está a comparar com formosura de meu corpo. A mídia cria ser poeta. Vão fazer um mar de poesia. Vão comparar.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 21 de outubro de 2016. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por dois ataques suicidas na cidade de Kirkuk, no norte do Iraque, que se saldaram pela morte de 32 pessoas, entre as quais 12 militantes daquela organização. O primeiro dos ataques foi levado a cabo contra um estaleiro de uma construção de empresa iraniana na localidade de Debiz. O segundo foi efetuado contra uma esquadra da polícia. Ash Carter, o secretário americano de Defesa, encontrou-se hoje com o presidente turco Erdogan para debater modo de melhorar a cooperação bilateral na luta contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. A visita de Carter a Ankara verifica-se no momento em que os Estados Unidos estão preocupados com a tensão entre a Turquia e o Iraque em torno das operações para retomar a cidade de Mosul. A Turquia pretende um papel mais importante na tomada da segunda maior cidade iraquiana, mas o governo iraquiano opõe-se ao envolvimento militar turco. O governo da África do Sul anunciou que vai abandonar o Tribunal Penal Internacional e, para o efeito, enviou uma carta à Organização das Nações Unidas. Na carta, a África do Sul considera que as suas obrigações relativamente à resolução pacífica de conflitos são por vezes incompatíveis com a interpretação dada pelo Tribunal Penal Internacional. A organização Human Rights já reagiu e emitiu um comunicado a condenar a decisão, na medida em que mostra um alarmante desrespeito pela justiça por parte de um país já muito visto como líder global na responsabilização em nome das vítimas dos crimes mais graves.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O recente anúncio da Rússia e da Síria de uma suspensão de 8 horas dos bombardeamentos no leste de Alepo foi recebido com a expressão "não chega muito tarde" pelo adjunto do porta-voz do Departamento de Estado, Mark Turner. As Nações Unidas indicaram uma pausa de 8 horas não é suficiente para possibilitar que a ajuda humanitária alcance a cidade cercada com aproximadamente 275 mil civis, que têm sido alvejados por um número sem precedentes de ataques aéreos, resultando na morte de centenas de civis. Isso não significa que os Estados Unidos desistiram de tentar reduzir a violência na Síria e estabelecer as bases para uma solução política para o conflito. O secretário de Estado John Kerry encontrou-se recentemente em Lausanne, na Suíça, com o ministro russo dos Estrangeiros Sergei Lavrov e 7 ministros dos estrangeiros daquela região, onde falaram sobre a possibilidade de aplicar uma suspensão das hostilidades em Alepo. O que se passa em Alepo, disse o secretário Kerry, é um horroroso passo atrás ao tempo da barbárie, o uso da força que é um insulto para todos os valores que as Nações Unidas e a maioria dos países consideram que devem guiar as nossas ações. O secretário Kerry destacou que, contrário à reivindicação da Rússia que se encontra a combater terroristas na Síria, 80 a 85% dos bombardeamentos têm sido contra a oposição moderada. O secretário Kerry diz que ninguém está a ser enganado por aquilo que a Rússia está a fazer. A questão é saber, ou não, se é possível encontrar forma de avançar para tentar obter um cessar-fogo e chegar à mesa das negociações sobre uma solução política que os russos consideram ser a única forma de resolver o confronto na Síria. Se for esta a única forma de o resolver, então devem demonstrar por ações o que desejam fazer. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 21 de outubro de 2016 chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.